Segundo Crónicas 20. Algum tempo depois, os moabitas e os amonitas, com os seus aliados meonitas, entraram em guerra com Josafate. Houve então quem fosse levar ao rei a seguinte informação:
está a avançar contra ti um grande exército da Síria, do outro lado do mar. Já chegaram a Asson Tamar, ou seja, Engedi.
Josafate, cheio de medo, resolveu consultar o Senhor e promulgar um jejum em todo o país. Acorreram a Jerusalém pessoas de todas as cidades do país a pedir a ajuda do Senhor. Então Josafate pôs-se de pé no meio do povo que pedia a ajuda do Senhor no átrio novo do templo e fez esta oração:
Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu, Tu governas todos os povos. Tu tens a força e o poder e ninguém te pode resistir. Ó nosso Deus, Tu expulsaste os habitantes desta terra quando aqui chegou o Teu povo, Israel, e deste-a para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão. Estabeleceram-se aqui, construíram um templo para Ti e disseram: se nos vem alguma desgraça como castigo, guerra, peste ou fome, nós viremos apresentar-nos diante de Ti neste templo, pois é aqui que Tu habitas. Viremos pedir-Te ajuda na nossa aflição e Tu nos escutarás e salvarás. Pois bem, agora são os amonitas, os moabitas e outros povos da montanha que nos vêm atacar. Quando os nossos antepassados saíram do Egito, não permitiste que atravessassem os territórios destes povos. Desviaram-se de lá e não os destruíram. Agora, em contrapartida, vêm eles expulsar-nos da terra que Tu nos deste. Ó nosso Deus, irás deixá-los agora sem castigo? Nós não temos força contra esta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que havemos de fazer. Por isso temos os olhos postos em Ti.
Toda a população de Judá estava de pé diante do Senhor, incluindo mulheres e filhos, mesmo os mais pequeninos. O Espírito do Senhor apoderou-se então de um levita que estava no meio da multidão. Chamava-se Jaziel e era filho de Zacarias, neto de Benaías e descendente de Jeiel, do levita Matanias e de Asaf. Exclamou Jaziel:
ouçam com atenção, habitantes de Judá e de Jerusalém, e também tu, ó rei Josafate. O Senhor manda-vos dizer que não devem ter medo, nem se devem assustar diante desse enorme exército, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerão contra eles. Eles estão a subir pela encosta de Cis e irão encontrá-los no cimo do ribeiro, que está em frente do deserto de Jeruel. Não terão necessidade de combater contra eles. Fiquem quietos, sem arredar pé, e verão como o Senhor vos alcançará a vitória. Habitantes de Jerusalém e de Judá, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã avancem contra eles, que o Senhor estará convosco.
Então Josafate inclinou-se até à terra e todos os habitantes de Jerusalém e de Judá se inclinaram também diante do Senhor para o adorarem. Em seguida, os levitas descendentes de Queate e de Corá começaram a louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. No dia seguinte, levantaram-se cedo para se porem a caminho em direção ao deserto de Tecoa. No momento da partida, Josafate falou-lhes desta maneira:
escutem-me, habitantes de Jerusalém e de Judá, tenham confiança no Senhor, vosso Deus, e sentirão confiança. Tenham confiança nos seus profetas e tudo correrá bem.
Depois de ter consultado o povo, Josafate escolheu alguns cantores para irem à frente do exército, vestidos com trajes sagrados, cantando ao Senhor este hino de louvor:
deem graças ao Senhor, porque é eterno o seu amor.
No momento em que principiaram o cântico de louvor, o Senhor fez com que os amonitas, os moabitas e os outros povos da montanha de Seir, que vinham atacar Judá, armassem ciladas entre si e combatessem uns contra os outros. Os amonitas e os moabitas atacaram os da montanha de Seir e destruíram-nos completamente. Os que ficaram mataram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao sítio de onde se pode ver o deserto e olharam para o exército inimigo, apenas viram cadáveres estendidos no solo. Não tinha escapado ninguém. Josafate e o seu exército foram então recolher os despojos que tinham ficado da batalha e encontraram entre os cadáveres grandes quantidades de animais, armas, roupas e outros objetos de valor. Havia tanta coisa que levaram 3 dias a recolher o que havia, sem conseguirem apanhar tudo. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beraká e ali deram graças ao Senhor. Por isso, deram àquele lugar o nome de Beraká, nome que ainda hoje se conserva. Depois disso, todos os homens de Jerusalém e do Judá, com Josafate à frente, puseram-se a caminho para Jerusalém cheios de alegria. De facto, o Senhor tinha-lhes dado uma grande alegria ao livrá-los dos seus inimigos. Entraram em Jerusalém, entraram no templo do Senhor ao som de liras, de harpas e de cornetins. Ao saberem que o Senhor combatia contra os inimigos de Israel, as outras nações da terra ficaram cheias de medo diante de Deus. Assim, o reino de Josafate continuou a gozar de tranquilidade, porque o seu Deus lhe concedeu a paz com os vizinhos. Josafate tornou-se rei de Judá quando tinha 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele era Azuba, filha de Xili. Seguiu o exemplo de seu pai Asa, sem se desviar, e o seu procedimento agradou ao Senhor. Mas não acabou com os santuários pagãos e o povo não estava firmemente voltado para o Deus de seus antepassados. O resto da história de Josafate, desde o princípio até ao fim, está nas crónicas de Jeú, filho de Anani, e também no Livro dos Reis de Israel. Mais tarde, Josafate fez uma aliança com Acasias, rei de Israel que tinha mau procedimento. Aliou-se com ele para construir navios destinados a fazer viagens para Tarsis. A construção fazia-se no porto de Ecion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, pronunciou contra Josafate estas palavras proféticas.
Uma vez que tu fizeste uma aliança com Acasias, o Senhor vai destruir o que tu fizeste.
De facto, os navios partiram-se em pedaços e não puderam ir para Tarsis.